Bem-vindas ao Notecast, um podcast da rede PSP. Nos últimos episódios, a gente levantou a discussão sobre território e suas ocupações, trazendo vozes do bairro e uma camada tech, para que vocês conhecessem um pouco mais sobre o que compõe o nosso chão e quais as estrelas que nos guiam para continuar os trabalhos da associação. Essa é a história da PSP, contada por quem fez ou faz ela acontecer. A história dessa rede começa em 2015, nessa mesma mantiqueira onde estamos, só que mais lá pra frente do Vale do Paraíba, para quem vai sentir do Rio de Janeiro. Ali, na altura de Resende, fica uma vila chamada Fumaça, e foi de lá que veio o seguinte chamado.
Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia, convida para um encontro Nascentes de Dados da Fumaça. Durante 10 dias de julho, vamos instalar uma rede Wi-Fi Mesh e um ponto de celular GSM, no formato de mutirão, na Vila da Fumaça.
E lá fomos nós, eu, Yure e Dorá.
Não me afastar da terra, não me afastar do meu alimento que eu posso plantar, não me afastar dos animais, não me afastar da natureza. E também não me afastar da tecnologia, como um elemento a mais nesse universo.
O clima era bem esse. A gente, a natureza, os cuidados de comida e limpeza compartilhados, distribuídos nos papéis pregados na parede. E muitas, muitas ideias na cabeça.
A tecnologia ela pode ser uma aliada nossa, né? Não pode ser algo que vai contra nós. Então, se o Nuvem ele traz uma perspectiva da tecnologia, do ser humano como centro disso também, assim, de poder se associar com a tecnologia de uma maneira harmônica. Esse momento é a reflexão sobre redes, sobre internet, né, sobre o que são esses equipamentos. É desmistificar tudo isso, né, porque tudo que parece grande e complicado, na verdade é simples, são feitos por pessoas. E se é feito por pessoa, qualquer outra pessoa pode fazer também.
Lá no encontro da Fumaça, tinha gente que já tinha feito rede de internet comunitária, gente que estava a fim de fazer e gente como eu, que não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Mas todo mundo estava engajado e a fim de ajudar no que fosse possível para conectar a vila.
Porque aqui na vila não tem, a população não é tão grande, então para as empresas, para as companhias de telefonia, não é rentável trazer telefonia para cá. Não é rentável. Para eles não compensa, porque para essas empresas o importante é o lucro. A Vila da Fumaça não vai dar lucro para essas empresas.
Foi com essa boa notícia e essas informações que a gente chegou aqui no bairro do Souza. A gente veio sedento pela vida comunitária. Depois de viver bem isolados durante mais de um ano, era bom poder fazer as coisas juntos. Quando vimos a precariedade dos serviços de internet disponíveis no bairro, começamos a contar o que tínhamos visto lá no encontro do Nuvem.
O Yuri começou trazer essas ideias todas e a gente ficou bem empolgados porque a gente estava nessa pira de autonomia alimentar, de permacultura, de querer construir nossa casa própria de uma maneira mais ecológica. Daí a gente pensou, uau, que legal, mais um outro ponto onde dá para ser mais sustentável. Na verdade daria para incluir a comunicação digital dentro da permacultura.
A ideia de autonomia que já circulava nas nossas rodas de conversa mais próxima foi construindo o discurso e a razão de ser da nossa rede de internet compartilhada. Ao mesmo tempo, outras reuniões aconteciam e outros processos de autonomia e sementes de trabalhos como o que é hoje o CSA eram papos nas mesmas rodas ou nas mesmas varandas.
Eu lembro que foram várias reuniões em casa, ao redor da mesona lá na varanda, o Yuri trazendo os conceitos da sociocracia.
A gente foi lá no terreno do Eder e a gente pede pra ele, ele fala, não, beleza, pode colocar. Daí a gente vai, cava um buraco e põe um pau lá e põe um roteador em cima desse pau. E aí um na casinha lá que era da Brisa, colocava um lá e um na casa do Léo.
Assim, na prática, nossa rede começa aqui. Três roteadores instalados em três casas ali no Morro das Quaresmeiras, conversando entre si e compartilhando uma conexão de internet. A internet chegava por rádio pela recém-chegada no bairro Internexo. Passou muito tempo em que a única maneira de conexão era o serviço caro e limitado do 3G da Claro. Ou seja, chegava enfim o primeiro provedor a atender as áreas centrais do nosso bairro.
Aí eu ligo, aí assim que a internet subiu, antes deles terem os primeiros clientes, eles estavam, tipo, fazendo essa pesquisa, assim, quem que vai ter, sabe? E aí nisso eu já ligo pra eles. E falou, a gente tem esse plano aqui, a gente já começou a falar sobre isso. Os caras falaram, não, a gente não tem interesse nenhum.
Então a gente contratou um plano de 1 mega ali na nossa casa no morro. A internet então chegava nesse ponto, e aí a gente precisava fazer esses 3 roteadores que tínhamos comprado conversarem entre si e compartilharem essa conexão. Existia uma demanda de aprendizado técnico real para fazer isso acontecer. E foi aí que resolvemos convidar a comunidade para participar desse desafio. Marcamos uma reunião na Escolinha Emília.
Que tinha bastante pessoas. Nessa reunião a gente apresentou em geral o projeto, a associação, qual que eram as leis da Anatel, os direitos e tudo isso.
E eu lembro que a gente ficou ali com a sensação naquela primeira, que acho que uma galera ficou inibida de entrar na escola, achando que tinha que ser convidado. Daí a gente resolveu ir pra rua. E eu lembro que foi aquele caos de praça, né? E como eu sempre pensava na coisa da organização coletiva, eu ficava pensando, mano, como que pode ser isso, né? Tipo, será que a gente não tá abrindo cedo demais, né?
A gente realmente queria que mais gente tivesse internet, mas a gente não queria ser um provedor trabalhando para oferecer conexão assim como a Internexo faz. A ideia era outra.
Muitas pessoas com essa expectativa só de conseguir um sinal internet, sabe?
Eu lembro da gente discutir sobre o nome, né? Até que não fosse Internet do Souza, a gente chamava de Internet do Souza. Então, de não usar esse nome para não remeter a uma obrigação, né? Da pessoa, tipo, exigir seus direitos, né? E confundir com uma coisa pública, né? E não como uma organização coletiva e comunitária, que é diferente de público, né? Ela tem muito mais a ver com o envolvimento do que com o direito por morar num lugar, né?
A falta de internet era um problema coletivo, e a gente estava propondo uma forma coletiva de resolver isso. E assim, algumas pessoas que entenderam isso começaram a somar.
A gente chegou por aí em 2007, sem internet alguma, né? E eu lembro que eu descobri vocês, na verdade, foi através do Liam, que é o meu filho mais velho. Que eu acho que teve um papo, ouviu alguma conversa na praça, que tava tendo um esforço da gente ter uma internet comunitária no bairro, e eu achei ideia interessante, né? Comecei a frequentar as reuniões, e foi bem legal, porque a gente não tem muita ideia, assim, né? Do que é a internet, como que ela funciona, né? A gente acaba descobrindo que é meio um absurdo, assim, como se cobra por internet, por exemplo, né? Eu sempre falo que se o pessoal do rádio tivesse descoberto como contabilizar as horas ouvidas, a gente pagaria por rádio também, né? E foi nesse processo, na verdade, que eu fui me envolvendo cada vez mais e buscando essa coisa da internet comunitária mesmo, né? Feita pela gente, pra gente usufruir, é um preço justo, né?
Aí nisso a galera começa a vir com a história de que era ilegal, ilegal. E tipo, rolou um boato muito grande no bairro. Se a gente fizesse, ia denunciar.
Foi bem na época que a internet estava chegando no bairro. Daí alguém soltou esse boato.
E eu acho que isso levou a gente a buscar outros caminhos, né? Para poder realmente efetivar em termos legais, né? Estudamos bastante sobre a legislação de internet do Brasil, que na verdade é meio que inexistente, né? Não tem, assim, muitas internets comunitárias no Brasil, né?
Na época que a gente começou a pesquisar sobre o tema, não existia uma legislação que abordasse as particularidades de uma rede comunitária. Ou seja, teríamos que nos encaixar nos moldes existentes como se fôssemos um pequeno provedor. Enfrentamos problemas com a Internex. Eles foram compartilhados com a Anatel, que por fim nos disse que isso seria um problema de Procon. Entendemos que era a gente com a gente mesmo, caminhando pelas brechas para não soar ilegal. O primeiro passo lógico era oficializar o coletivo como associação. Nessa época fica difícil de lembrar da ordem dos fatos, porque parece mesmo que tudo aconteceu ao mesmo tempo.
A Colab é um laboratório de redes comunitárias, um coletivo de pessoas que experimentam, trabalham, usam dessas tecnologias, sejam computadores, sejam sistemas, relacionados às redes, às infraestruturas, a essa conexão de uma máquina para outra e de uma pessoa com a outra também, né? A Colab foi premiada com o edital da Mozilla e um projeto para ampliação das redes comunitárias pelo mundo, fazendo assim uma conexão entre as pessoas. E nesse edital, o plano era implementar redes comunitárias por aí, e na decisão onde colocar, onde fazer a instalação dessas redes, conversando, o pessoal percebeu que a PSP era uma grande indicada. E no final foi uma das comunidades que recebeu essa infraestrutura inicial. Porque aqui já tinha esse experimento inicial, aqui já tinha pessoa interessada e, além do mais, aqui também tinha uma pessoa técnica interessada. E também todo um espírito de comunidade no bairro. Então, por que não usar desse território como uma área de teste?
E aí, eu querendo falar pra galera fazer aqui, sabe? Pô, investi o dinheiro aqui porque a gente já tava pirando, assim, tinha um grupo, Souzas Livre chamava a rede.
Rede Souza Livre foi o nome intermediário que a gente usou para se livrar da tal internet do Souza, e que depois virou Associação Portal Sem Porter. Como a gente mostrou que estava relativamente organizado, a gente acabou recebendo aquele apoio da Colab com a Mozilla para nossa instalação. Assim, a rede PSP começa com um monte de roteador da Colab, que até hoje a gente não conseguiu devolver em valor porque ainda não alcançamos a sustentabilidade financeira da nossa rede. Mas não se preocupe, Colab, essa dívida não sai da nossa vista.
Eu lembro também de uma reunião onde a gente começou a debater sobre a torre lá no que ia ficar no Miragaia, lá na casa da Marie. A gente fez um trabalho também sobre sociocracia e fez um teste ali de tomada de decisão sobre isso e tal.
A gente decidiu dar um grande passo, instalar uma torre em uma montanha aqui do bairro que enxergasse São José e o Souza ao mesmo tempo. Aí a gente poderia, enfim, deixar para trás a contratação da Internexo e suas dores de cabeça e ter uma conexão mais barata e mais potente vinda lá da cidade grande. Encontramos esse lugar no terreno do Miragaia, que topou a instalação.
2017, aqui, ó, tem uma foto que eu tô no. Que eu fui num ferro velho e comprei uma torre. A gente ia fazer o link com São José.
Teve um dia a gente tava lá em casa, e aí, meio que sem saber ainda de nada, o Miragaia passou lá. A gente nem tinha muito contato com ele ainda. Foi uma galera, você. A gente subiu, bambu com coisa, levantamos, né? Daí colocou no lugar, parafusou mais ou menos aquilo ali, aí depois foi indo.
Um parêntese importante aqui. Foi no meio dessa empreitada de subir a torre que a gente conheceu o Marquinhos. Ele caiu meio de gaiato e acabou se encontrando com a gente em um rolê que continua até hoje.
E aí vi que era um negócio bem legal, e o Leão, cara, da hora, vi na hora, conversou, explicou.
Ah, precisa de gente pra ajudar, não sei o quê. E a gente precisa de gente pra carregar os negócios lá pra cima da montanha. Eu falei, nossa, eu vou. E aí eu subi na antena, né? Subi até lá quase na ponta. Falei, nossa, que viagem, dá pra ver tudo. Do bairro do Souza inteiro e São José, né? Até São José.
A gente levou essa torre. De abril até agosto a gente ficou fazendo esse montão em cima. Pra deixar tudo certo. Aí em agosto a gente consegue conectar com São José. A gente faz um link de 8 mega. Lembro até hoje.
Essa empreitada da torre se deu em 2018. Em seguida aconteceu uma coisa. Em janeiro de 2019, a Colab me chamou para uma reunião, na qual eles me convidavam para participar do coletivo, que até então era só de homens. Eles precisavam de ao menos uma mulher no grupo para poder se inscrever em um edital. Embora eu achasse o trabalho da Colab muito importante, eu estava para parir uma criança, e aceitar esse trabalho significava no futuro ter que viajar com uma recém-nascida. Mas eu aceitei. E assim foi. Em março de 2019, eu estava em um avião com o Yurei e a Mina, em direção a Nairobi, no Quênia. Apesar de eu ter certeza que nunca mais quero fazer uma loucura desse nível, esse encontro foi importante para a descoberta do meu papel no meio disso tudo. Durante as reuniões dos encontros internacionais do qual participamos, eram sempre levantadas questões de gênero, e aquele questionamento foi trazendo percepções da minha própria vivência no coletivo que eu não sabia nomear. Voltamos e eu tinha assumido uma função: trazer mais mulheres para as redes comunitárias. Foi aí que apareceu a Lu. E essa parceria foi fundamental para os próximos passos da PSP.
Quando eu conheci a Marcela e o Yure, e, consequentemente, a PSP enquanto uma ideia e uma prática, tudo aquilo me pareceu muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, tão confuso, o Yure contava coisas e eu tentava entender e fazia perguntas e ele muito pacientemente me respondia. Mas mesmo assim, como encaixar tudo isso na minha vida prática? Eu comecei a conversar com a Marcela também e percebi que ela, apesar de uma mulher que bota a mão na massa, também tinha questionamentos parecidos. Ela também me contou sobre a APC, a Associação para o Progresso da Comunicação, uma organização internacional feita de malucos parecidos com a gente, mas que maneja muito dinheiro de financiamentos e abre editais para apoiar projetos legais que lidem com a tecnologia ao redor do mundo. Ela me contou que tinha um edital aberto e que tinha como objetivo diminuir o abismo de gênero que existe na tecnologia. A gente olhou para a gente mesmo, olhou para o território e percebeu que esse abismo era real aqui onde a gente vive. Que os homens eram muito mais ligados nas técnicas, muito mais apropriados, e que as mulheres se sentiam muito distantes. Foi aí que a gente começou a pensar em fazer alguma coisa a respeito.
O primeiro semestre de 2019 transcorreu assim, entre viagens, antenas e editais. Tudo corria bem, mas como a rede é feita de gente, a gente está sujeito a conflitos.
E aí teve aquela história, né, do Comunidade H, a gente teve que tirar, mudar. Aí toda a mudança, né, arrumar o lugar.
E aí a gente foi tirar. E aí conseguiu com a moça lá dos Monteiros, lá atrás. A gente saiu e com o GPS tentou abrir uma trilha que não entrasse no terreno de ninguém. Lá a gente pesquisou pontos e depois informou para a galera. E aí começou a saga de levar as coisas, né? Daí um dia a gente foi para fixar a torre, né? Cara, tinha uma galerinha, a gente subiu com um monte de coisa, tipo motosserra, cimento, areia. Pô, eu lembro que foi um trampo muito cansativo, cara, de subir uma paredão reto com saco. Eu lembro que eu subi com um saco de 30 quilos de cimento. E chegando lá, a gente se dividiu em duas equipes. Então uma galera começou ali a fazer umas podas nas árvores, né, pra abrir espaço no lugar que a gente tinha delimitado. E outra galera foi buscar a torre lá por cima da montanha no Miragaia. Lembro que a bateria era muito pesada. A bateria tinha mais ou menos 100 quilos. Foi um fecho de bambu com a bateria no meio dele pra gente carregar no ombro. E eu lembro que foi eu e o Marquinho. E eu lembro de ter ficado impressionado que o Marquinho foi de chinelo. E tinha lugar que o mato batia no peito, cara. Logo depois dessa saga aí de ter levado uma parte da torre, a gente levou a torre também, que foi com uma galera, umas 20 pessoas. Depois disso, a gente foi mais algumas vezes, né, e foi instalando, né. E aí nisso foi se perdendo um pouco a mobilização, porque chegou a Internexo Fibra aqui, né. Então tava muito mais fácil para fazer rodar a PSP que tava precisando rodar, a gente começar a ligar ela na fibra aqui, ao invés de puxar o sinal de São José, né.
No final das contas, para poder focar a energia e expandir a estrutura da rede no bairro e crescer em número de associados, a gente escolheu seguir compartilhando na rede comunitária o plano que contratamos na Internex. Até então, a gente compartilhava a internet da minha casa. E embora não sejamos uma concorrência, porque não somos um serviço, mas sim uma iniciativa comunitária, a Internex nunca nos viu com bons olhos. E dizem por aí, quando o serviço deles falha, que a culpa é do nosso sinal que atrapalha o deles. Isso não é verdade. Nós usamos as frequências permitidas que não causam interferências. Estávamos e estamos dentro dos nossos direitos porque a Anatel permite que a gente conecte até 5 mil pessoas, contanto que estejamos registrados no portal deles. E estamos registrados faz tempo, porque sempre tivemos essa preocupação legal. Enfim, chegávamos assim ao meio do ano de 2019, um momento importante na história da PSP aqui no bairro.
Se lembra que a gente contou que tinha um edital da APC aberto e que eu e a Marcela nos arriscamos a inscrever um projeto aqui para o bairro do Souza? A gente passou o edital. Nossa, foi uma alegria! E essa alegria se esparramou pelo segundo semestre de 2019. Uma parte muito importante do projeto eram os círculos de mulheres. Ali, a gente sentava em roda, se conhecia melhor, falava das nossas dúvidas, das nossas dores, das nossas curiosidades e aprendia juntas. A Tânia, a famosa batata digital, ensinou muita coisa pra gente, de uma forma tão delicada, dando espaço para que a gente sentisse que estava construindo algo e não vivendo uma falta de conhecimento, uma falta de coragem. Não, a ideia era a gente desmistificar, fazer algo novo juntas. E estando juntas, ganhar força. Além disso, 5 dessas mulheres se tornaram pesquisadoras da PSP. E elas realizaram um feito muito incrível. foram atrás de mulheres do bairro que elas consideravam interessantes e que elas queriam registrar. Elas então, depois de muito café e muito bolo, muita conversa, muitas emoções trocadas e histórias escutadas, criaram páginas, páginas digitais que mostravam essas mulheres num mapa, um mapa de mulheres do bairro dos Souzas. É claro que as mulheres nesse mapa não resumem todas as mulheres que a gente acha incríveis nesse bairro. São todas mulheres incríveis. Mas a gente fez um esforço para colocar o máximo de mulheres que a gente conseguia. E nossa, que esforço essas pesquisadoras fizeram. Elas tiveram que escrever textos, fazer fotos, tratar as imagens, gravar áudios, editar os áudios, pesquisar músicas, escolher uma maneira única de retratar aquela mulher de uma forma digital. A junção desse processo de criar o mapa das mulheres foi certamente inesquecível. Ainda em 2019, aconteceu mais uma coisa incrível. A Collab, se lembra dela? Pois é, a Collab chamou o segundo Collab Camp, um encontro feito aqui no Pandavas com pessoas do mundo inteiro que estavam ligadas com as redes comunitárias. Do mundo inteiro mesmo, tinha gente da Colômbia, do México, da Argentina, pessoas de várias partes do Brasil. Foi aí pela primeira vez que eu entendi que a gente fazia parte de um movimento global. Foi incrível se sentir parte de tudo isso. E deu para mim uma perspectiva nova do que significava fazer parte da Portal Sem Porteiras. Era fazer parte de um movimento, de uma ideia, de um esforço coletivo para mudar o formato ultrapassado como as coisas são feitas ainda hoje.
Aquele dia da festa de apresentação do projeto Nós por Nós é um dia especial de gente na praça, né? Iam servir comida, a Ana estava ali organizando, cada um fazendo seu pratinho.
Eu, a Vivi, meu pai, que cozinhamos, meu pai me ajudou, e a gente decidiu que ia fazer arroz, feijão, farofa, muitas saladas e polenta, e que não teria carne. Mais próximo do dia do almoço, pessoas da comunidade doou alguns pedaços de javali, como o pessoal está com muitos problemas com o javali que está comendo na roça de todo mundo, doou para a gente fazer esse almoço. Foi um sucesso.
Computador para fora, os monitores, os HDs, os aparelhos todos. Tudo da PSP, de repente, saiu de dentro e foi para fora, assim. O servidor tava lá, com a rede local ali exposta, para quem quisesse só pegar o mouse e começar a mexer e navegar. E a grande atração da rede local naquele dia era o mapa das mulheres, que foi composto por muitas mãos de muitas mulheres do bairro.
Foi um momento de celebração de verdade, assim. A gente estava muito satisfeitas com o trabalho, quem fez entrevista, né, mergulhou nas histórias maravilhosas.
Se tornou uma memória muito positiva, que também resume o Nós por Nós, né? Momentos de celebração, de união, de conversas profundas, de todo mundo olhando para o computador junto.
E foi o último almoço feito na praça antes da pandemia.
Em março de 2020, depois do carnaval, a gente estava no auge do engajamento e na vontade de crescer enquanto grupo. Aí chegou a pandemia, mudando todos os nossos planos. Ficou tudo bem maluco. Caiu sobre a gente aquele peso. O papo da tecnologia tinha ficado urgente. Com as pessoas isoladas, elas passaram a depender muito mais da tecnologia. E a forma como se usa essa tecnologia pode nos salvar ou nos destruir. Tudo parecia bem desanimador, e ainda parece. Mas a verdade é que aos poucos a gente conseguiu se acalmar e concentrar na pergunta: o que nós, seres humanos organizados de forma autônoma, podemos fazer para ajudar a quem está próximo da gente? A gente não sabia muito bem, nem se sentia muito organizado, na verdade. A gente tinha uma rede, mas não tinha ainda um espaço para abrigar essa rede, para transformar numa coisa palpável. E foi aí que a gente teve uma grande notícia. a PSP teria uma sede. Aquela casa vermelha ali, sabe? Bem pertinho da praça? Então, as portas ainda não estão abertas, por causa da pandemia, claro. Mas ali é a nova sede da rede Portal Sem Porteiras. E ter um espaço muda tudo.
Eu me mudei para o bairro em abril de 2020. Eu já era educadora na escola e eu nem tinha internet para trabalhar com as crianças. E muitas delas também não. Então eu percebi a necessidade de fazer um mapeamento para entender entre as crianças quem tinha algum equipamento, né, para poder acessar as aulas online, quem tinha sinal de internet, quais eram essas condições. E quando eu mergulhei nessa pesquisa, muito rápido me falaram da Portal Sem Porteira. Então eu fui, né, contei toda a minha história, que eu era professora, na escola do bairro, estava buscando parceria para encontrar soluções, né, para as demandas que estavam ali surgindo em função dessa grande reviravolta que foi a pandemia por coronavírus. E muito rápido a gente começou a pensar em alternativas.
E vendo a confusão que estava se formando em relação às aulas online, e eu sem internet também em casa, para acompanhar as atividades. E aí foi o momento que eu vi que era realmente necessário eu me apropriar, né, da associação e buscar junto soluções para os problemas que estavam bem reais para mim. E aí foi quando a gente iniciou as Segundas Techs, né, que era esse movimento de ampliar a rede, né, de levar os nós para locais mais distantes,
para estudar estratégias, né, para qualificar esse processo para as crianças, né, para a escola, do ensino à distância. E foi assim que eu também comecei a entender um pouco do que era a internet da PSP, né, o que é essa rede mesh. E a partir dessas segundas-feiras a gente conseguiu levantar equipamentos, né, e reciclar para disponibilizar para crianças da escola. A gente conseguiu ampliar a rede da PSP aqui na minha casa, que sou professora da escola. A gente incluiu outros estudantes também na rede.
A ampliação emergencial da rede demandou esforços de todos, mas principalmente do Yurei e do Marquinhos, que ficaram a milhão para lá e para cá tentando resolver os BOs que não paravam de aparecer sobre as tecnologias da rede. Até que em uma dessas instalações...
O Yuri me mandou mensagem e falou, tô indo, eu saí com o computador pra fora, assim, pra ir, assim. Daí a polícia entrou, assim, e pegou e falou, uma denúncia da moto sem tarjeta. Falou assim, entrou. Daí eu peguei e chamei o João Paulo, que a moto dele tava sem lá e tal. Aí veio, assim, daí eles pegaram e já subiram no muro, assim. Aí tinha umas mudinhas em cima, perto da antena, assim, uns vasinhos, uma mais atrás do telhado. O cara, tipo, falou, confirmou, pegou, levou eu e o meu irmão lá pra fora, assim, falou umas coisas, depois pegou... Eu já falei que era tudo meu, tal, sumi, aí fui, fiquei, né, 7 meses e pouco, sei lá, preso.
Com a prisão do Marquinho, nossa rede ficou totalmente desestabilizada. Ele foi sempre um braço forte que junto do Yure dava conta do funcionamento técnico da rede. E além de tudo, ele também era nosso amigo. Tristes e desestruturados e de máscara, com cada vez mais gente querendo se associar, a gente começou a pensar novas formas de se organizar.
A gente se olhou, a gente se viu como um grupo com diversos saberes e com diversos anseios e com muita coisa para aprender um com os outros.
Uma dessas ações que tomamos foi a criação da Carla, uma secretária despessoalizada da PSP. A ideia era tirar o velho estigma de internet do Yure e desviar as demandas que caíam socialmente sobre ele, pulverizar essas ações em um coletivo. A gente, como grupo, sabia bem que para fazer a rede acontecer era preciso conhecimento técnico, mas essa era só uma das muitas tarefas que essa rede exigia. Foram 7 meses e meio que o Marquinho ficou preso, 6 deles, aguardando o julgamento.
E era uma cela de boa, né? Era uma casa de boa, era uma cela meio selecionada, não podia ir qualquer pessoa, porque era uma cela do esporte lá, que é uma coisa que tem na cadeia. E aí tinha uns meninos da hora e tal, a gente trocava ideia, contei um monte de coisa pra eles que eu sabia. Falei pra eles que a fibra ótica vinha pelo mar, que a internet vem pelo mar, que o Irei já me falou isso muitas vezes, e eles, não, a internet vem por satélite, não sei o que, era uma briga, e eles falavam, não, mas você é muito inteligente, tinha um que falava das impressoras, do que nós fazíamos, contava tudo pros caras, esses caras ficavam muito interessados, falando, não, quando eu sair eu vou continuar, quero continuar, PSP, aprendi vários bagulhos, daí tentava falar um pouco do terminal, das coisas que eu falava, assim, né, tem muito, um pouco de ansiedade, aí quer contar muita coisa, assim, aí contava, os caras falavam, nossa, você é inteligente, sempre os caras falavam, isso é inteligente, falei até uma vez, eu lembro que o Yuri me ofereceu pra ir, sei lá, fazer um intercâmbio no lugar, contei que eu perdi essa oportunidade de ter ido e acabei parando lá, não sei o quê. Primeira vez que eu ganhei um salário foi um projeto da PC.
No dia 6 de novembro de 2020, ainda em clima de pandemia, a gente se reuniu na frente da PSP para ver o Marquinhos chegar.
Saí, já cheguei, o Yure e a Marcela, claro, né, deram uma força para mim, o pessoal da associação também, nem. E aí saí, já tava rolando um projeto de uma torre de bambu.
Esse projeto em que o Marquinhos já chegou trampando era o protótipo da Torre de Bambu, mais um projeto apoiado pela PC.
Já peguei no meio da torre, o Yuri falou, não, já vem amanhã trabalhar, saí num dia, já vim no outro, trabalhar de tarde, já vi como estava funcionando, como que ia ser essa torre. Aí foi, eu, o Yuri e o Fabinho fomos desenrolando, a Lu gravando e tal, a gente fazendo o negócio. Aí a gente foi fazendo, foi mó da hora no final pra colocar o último chapéuzinho e tal, instalando o LibreRouter.
Como somos uma associação, seguimos as regras do nosso próprio estatuto, que diz que precisamos eleger uma nova diretoria a cada 2 anos. Por estarmos em pandemia, deixamos uma urna no espaço da sede, onde os associados podiam vir e deixar seu voto. Sem surpresa, ganhou a única chapa que se elegeu, Bambu Bananeira.
O que precisa para continuar? O que precisa fazer para acontecer? Ser presidente? Porque me jogaram isso no meu colo, na verdade. Ah, então você. Aí eu, putz, eu, mas eu tô só... Puta... Não, vai, você que precisa de alguém e tal, e você tá aí e tal. Ah, beleza. Sinto que minha função, assim como na diretoria, nova diretoria, acho que tem essa coisa das mulheres que vieram do Nós por Nós, né? Acho que tem uma coisa... de estar afim mesmo, de acreditar nesses processos aí. E eu tô junto pra somar.
Realmente, essa diretoria é bem diferente da primeira. Ela é inteira constituída por mulheres. Mulheres do território. Esse envolvimento é uma grande alegria pra gente. É uma mostra de que aquela missão que a Marcela percebeu que tinha lá atrás, quando viajou o mundo e entendeu melhor o seu papel no universo das redes comunitárias, estava sendo cumprida. A Lia é uma dessas mulheres e também tem sido a grande entusiasta de um sonho que vem crescendo, a Rádio PSP.
Eu acompanhei com a Lia um curso de rádio, né, online. Foi muito rico, a gente aprendeu muito, teve acesso a muitas ferramentas livres e a historinha da rádio vinha sendo construída, né, e está em construção. Ah, eu acho fantástico, né, a gente ter um espaço, ter ferramentas que colaborem para que registros possam ser feitos. Muito incrível, né, transformar cultura imaterial em algo material, né, em um registro que a gente pode acessar e não se perde, né. É, às vezes só na oralidade tem a sua riqueza de passagem de conhecimento.
A rádio é um dos projetos dentro de um grande interesse que temos enquanto associação, pesquisar formas de contar nossas histórias e quais as tecnologias que a gente pode usar para isso. Entre nós, a gente compartilha um amor pela ideia de rede local, a chamada intranet ou rede interna, e todas as possibilidades que ela abarca.
Eu entendo a rede local como um instrumento de registro e proteção de memória e de uma forte conexão de como a gente pode atuar no presente para resgatar o passado e cuidar do futuro. Uma vez que na rede local os dados, né, as informações, elas circulam entre os nós que fazem parte dessa rede, que é uma intranet, né? É um território virtual que só existe para quem está conectado, para quem faz parte dessa teia.
A rede local exprime de muitas maneiras alternativas ao que a gente enxerga como resultado do rápido avanço da tecnologia. Algumas pessoas perguntam qual a velocidade da internet, se vai dar para fazer reunião, mas a gente já deixou essa corrida de lado faz tempo. O mais rápido, o melhor, a última moda, pouco tem a ver com o que a gente busca. A gente quer mesmo rever nossas relações com essas tecnologias, aprendendo juntas a expressar nossa verdadeira potência através de ferramentas, digitais ou não.
Então, em vez da gente olhar direto para o que está lá fora, a gente começa a olhar para o nosso vizinho, a gente começa a olhar para a nossa vizinha. E isso aproxima muito, né, a gente, mantém muito as relações no presente. E em vez de aumentar as nossas relações com as telas, com as ferramentas, tem potencial para diminuir, né, para isso ser apenas mais um instrumento no nosso dia a dia, né? Não para ser a razão do nosso dia, né? Um celular ou um computador. Então também é sobre isso que a gente fala.
Eu queria que fosse para frente mesmo, concluir esse negócio também e as pessoas se aproximar mais, assim, ter mais esse negócio de mais pessoas se aproximar. E pelo lado da associação, não pelo lado da internet, que é a internet.
Esse podcast é o episódio final de uma série que você pode escutar inteira lá no site da PSP. Lá você também encontra nosso trabalho de ficção, uma novela de rádio chamada O Segredo da Montanha. Seguimos buscando caminhos para trabalhar e comunicar, mesmo durante a pandemia, e pensando além dela. Temos sonhado com a abertura da sede da PSP, onde futuramente iremos nos encontrar. Até lá, vamos ajeitando a casa e nos conectando por ondas eletromagnéticas pelo ar.
Eletromagnéticas pelo ar, enviando ondas eletromagnéticas pelo ar. Abram alas, as porteiras, as janelas conectar. Enviando ondas eletromagnéticas pelo ar, enviando ondas eletromagnéticas pelo ar. 5.8 conectar roteador. Com 2.4 usuário servidor. Levando autonomia pra gente comunicar. Com 5.8 conectar roteador. Com 2.4 usuário servidor. Levando autonomia pra gente comunicar. Abram alas, as porteiras, as janelas. Eu enviando ondas eletromagnéticas pelo ar. Enviando ondas eletromagnéticas pelo ar.
Esse foi o Notecast, um podcast produzido pela Marcela Guerra e por mim, Luísa Bagoppi. Nesse episódio, você ouviu as vozes do Marquinho, da Cacá, da Caterine, do Yuri, do Yure, da Lia, da Tânia, da Marie, da Ana, da Satu, da Vanessa e, claro, minha e da Marcela, narradoras desse podcast.
Enviando ondas eletromagnéticas pelo ar. Enviando ondas eletromagnéticas pelo ar.
Se você gostou do Nodecast, não deixe de escutar O Segredo da Montanha, o podcast de ficção da Portal Sem Porteiras. Acesse portalsemporteiras.github.io/nóisPorNós. Até a próxima.